Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora carioca Lilian Fontes.
Agora, eu vejo muito, eu falei do feminismo, né? Não só feminino, mas eu vejo que há uma preocupação grande em frisar o olhar, que é a narradora, né? O olhar da mulher, né? Na escrita. Porque você faz muitas, ou melhor, a narradora, né? Faz muitas declarações como homem não suporta, homem não aguenta isso, homem não suporta nada, homem é diferente, homem... A avó já dizia, né? Tem umas premências esquisitas que nós não temos, umas coisas assim, né? Então, parece, né, que você quer realmente, assim, colocar, né? O enfoque é o de uma mulher, né?
Isso. E essa coisa de acho que no livro eu tive essa intenção, aí uma intenção consciente, de tentar abordar a diferença entre o homem e a mulher, né? As diferenças de atitudes, diferenças de sensibilidade, como que percebe as coisas, como não percebe. Então foi meio que perpassar também em várias situações que ela observa do próprio sócio dela, né? O Manolo. Então ela observa o Manolo, aí ela fala, ela reflete sobre aquilo, faz sua crítica e tudo, enfim. O personagem está sempre analisando muito essas posturas masculinas, né?
Eu reparei também um outro aspecto. A narradora expressa, assim, eu diria com tintas fortes ao longo do romance, uma espécie de um mal-estar, né? Embora seja mexer com a violência do Rio de Janeiro, né? É uma preocupação de autora sua oferecer esse registro, assim, histórico de denúncia, digamos, né? De uma narrativa entrincheirada, né? Bem no meio urbano em que ela que a inspirou, digamos.
Olha só, deixa eu até... É curioso você estar me perguntando isso. Olha só, esse livro eu comecei a escrever em 2007, quando eu estava escrevendo já uma... Eu tenho uma tese de doutorado também, que é sobre o seriado Mandrake. É uma coisa que...
Mandrake,
também,
né?
É, o Mandrake, é. Aí eu estava escrevendo a tese de doutorado, que você fica muito cansada de tanto texto acadêmico que você lê, que você escreve, e resolvi começar a traçar uma ficção. Aí comecei a escrever esse livro, que na verdade também tem até muitas coisas devido à pesquisa que eu estava fazendo para o doutorado. Porque o Mandrake é um investigador, aí na minha tese tem um capítulo sobre justiça no Brasil e a justiça, como é que é vista, como é que não é vista, e isso também estava tão forte em mim que foi saindo através do livro De Olhos Bem Abertos. Então foi isso, mas é uma preocupação de qualquer... carioca no Rio de Janeiro, que agora até melhorou a violência, mas, né?
Pois é, eu fiquei na dúvida sobre isso e a que ponto era para formar a personagem que se declara, que você ofereceu uma delimitação da narradora, né? Que é ser uma personagem determinada pela Zona Sul carioca.
Ah, sim.
Por coincidência, ela tem uma avó que mora na Urca, que é onde você mora também, né? Então, eu fiquei assim, pugnando. Bom, é uma paranoia, né, de quem mora também na Urca, classe média, Zona Sul, né? Ou se sustaria, né? Evidentemente que se coaduna também com quem está mexendo com a violência por profissão, né?
É, você tem toda a razão. O personagem é bem Zona Sul, ela até fala isso, né? Eu delimitei ela nesse ponto mesmo, porque o universo que eu estava tratando era esse. A personagem, os outros personagens do livro e tudo, é tudo gente de classe média alta do Rio de Janeiro, né? A não ser determinados personagens ali que estão por perto e tal.
Eu também gostaria que você comentasse, né, uma frase recorrente do livro, né? De Olhos Bem Abertos, que é "It doesn't make sense", né? Isso daí... Eu entendo com o inglês chega lá onde o português não chega, de repente.
É verdade.
E aí, no fundo, né, há também esse tema, né, um pouco do sem sentido, né?
É, exatamente. Das coisas. Você pegou tudo, exatamente. Ela fala essa frase em muitos momentos. Isso não tem sentido. E muitas coisas não têm sentido, mas estão acontecendo. E tem toda uma questão que eu acho que está na personagem, né? Que isso daí também não sei nem de onde vem. Veio, muita gente me pergunta. E aí veio essa questão dessa moça que perdeu os pais e que isso tem, eu acho, uma relação também com a vida dela, adulta, como é que ela escolhe essa profissão e essa coisa de não fazer sentido, porque a morte dos pais, como é que você vai entender a morte dos pais para uma menina de 8 anos, entendeu? Sim. Então ela também tem que pensar que, olha, it doesn't make sense. E você tem que aceitar as coisas dessa forma, né? Então também passa por esse lado, sem dúvida nenhuma.
Tem algum novo livro em elaboração ou ainda está lambendo a cria?
Não. Já estou desde o ano passado, antes da cria sair em público. Eu já estou fazendo outro romance. Sim.
Um outro romance. E como é que você encaixa nessa sua atividade, né, de criativa, o aspecto de biógrafa, né? De A, B e C, digamos assim, de biografias, de certa maneira, encomendadas, né?
Exatamente, é. Olha, o que, que aconteceu? Foi exatamente um percurso que a coisa foi indo, né? Quando eu fiz o mestrado, que aí eu tive um diploma de comunicação, né, de comunicação, eu comecei a trabalhar muito com texto. Escrevi muitos textos institucionais, fui trabalhar num jornal aqui do Rio, jornal Rio Arte, que era um jornal de cultura, e o editor, que já conhecia meu trabalho literário, me chamou para eu ser subeditora. Eu fiquei muito tempo trabalhando para ele, e quando eu lancei o Santo Dia em 2002, que eu até concorri a prêmio e tudo, a própria editora Record me convidou para eu escrever o livro do Paulo Niemeyer, que era uma biografia, e eu me interessei, porque era um trabalho pago, entendeu? Porque aí tem isso, né? A gente tem que
sobreviver, né?
Então eu também tenho que ficar arrumando trabalho que a ficção não te dá dinheiro. A ficção, claro, quando você lança, dependendo do que você vender, é que vai te dar o retorno financeiro.
É.
Então eu não conto com o retorno financeiro, por enquanto, de ficção. E aí eu escrevi a biografia do Paulinho Niemeyer e tal. Aí o que aconteceu? Abriu esse nicho na minha vida, sem eu mesmo prever. E aí vieram vários convites para escrever biografias. Eu tenho só 3 publicadas, porque eu já escrevi mais outras 3 para famílias e tudo, que não publicaram ainda.
Ah, sei.
Esse ano já está na minha mão, já saiu do forno e vai ser lançado em maio a biografia da Raquel de Queiroz.
Ah, sim.
Uhum. É o ABC de Raquel de Queiroz, ABC, que vai sair, né, pela José Olímpio. Uhum. Mas foram surgir esses trabalhos por encomenda, como você está falando, e também que eram pagos, então, para eu conseguir escrever a minha ficção,
né?
É. E eu tenho uma bolsa da FAPERJ, de uma pesquisa que eu faço sobre ficção televisiva atualmente, ligada à Universidade aqui Federal do Rio de Janeiro. Então eu fico driblando, a gente tem que fazer isso, porque ficção...
Claro.
São raros os escritores que vivem de ficção no Brasil, né?
Sem dúvida.
Então a gente vai fazendo outros trabalhos também para suprir as nossas necessidades financeiras,
exatamente,
né? Escrevi um livro sobre o Cristo Redentor também, que ainda não saiu. Escrevi no ano passado, os 80 anos do Cristo Redentor. Vou trabalhando muito, sabe? Trabalhando fim de semana nessa coisa.
Pois é. Então força aí para continuar com o trabalho, né? Muito obrigada por seu depoimento aqui à rádio.
Muito obrigada, você também.
Um abraço. Tchau. Acabamos de entrevistar a escritora carioca Lilian Fontes, que nos falou a respeito do seu último romance, De Olhos Bem Abertos. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.